Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos também em 1.530, é onda média, e continuamos em onda curta em 13.630 e 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp, para aqueles ouvintes que nos quiserem contactar, é 1-908-652-4584. Portanto, 60 minutos de diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje planeamos ter aqui connosco o Dr. Godinho Cristóvão, é ativista dos direitos humanos da Associação para a Justiça, Paz e Democracia em Angola. Mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O secretário de Estado americano, John Kerry, inaugurou hoje a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, encerrada há 54 anos. Na cerimónia, John Kerry considerou hoje ser um dia histórico para os dois países e acrescentou ser um dia que faz cair antigas barreiras, afirmando que não há nada a temer sobre o futuro, já que serão muitos os benefícios quando os dois países puderem ter relações ideais. A ausência de membros da oposição no evento está a ser muito criticada por dissidentes e por várias vozes fora de Cuba, nomeadamente junto da diáspora da ilha nos Estados Unidos. Kerry planeava, no entanto, encontrar-se com membros da oposição mais tarde numa recepção na residência do embaixador. Na Líbia, dezenas de pessoas morreram em combates na cidade de Sirte entre membros do Estado Islâmico e outras milícias. Os combates começaram quando um grupo muçulmano salafista e residentes armados atacaram combatentes do Estado Islâmico, acusando-os de terem morto um proeminente pregador religioso. A Líbia está atualmente dividida entre dois governos apoiados por grupos armados que se combatem entre si. O governo reconhecido internacionalmente está sediado em Tobruk, enquanto um governo islamita governa a partir da capital, Trípoli. O Estado Islâmico capturou também território, fazendo aumentar o caos na Líbia. Os ministros das Finanças da zona do euro deverão aprovar hoje um plano de resgate económico de 93 mil milhões de dólares para a Grécia, que foi já aprovado pelo Parlamento grego. Uma porta-voz da Comissão Europeia disse ser agora possível o que chamou de um resultado positivo da reunião dos ministros das Finanças em Bruxelas. O pacto foi aprovado por margem confortável pelo Parlamento grego, mas muitos legisladores do partido Syriza, do primeiro-ministro Alexis Tsipras, votaram contra. Há receios que crescentes desacordos dentro do Syriza, dividam o partido e levem a eleições antecipadas. A Bolsa de Atenas caiu esta tarde devido a esses receios. Tsipras disse ao Parlamento que o pacote de resgate é o que chamou de uma escolha necessária para o país, apesar de conter aumentos de impostos e cortes orçamentais. Os Estados Unidos estão a investigar se os militantes do Estado Islâmico terão usado armas químicas num ataque esta semana contra combatentes curdos no Iraque, tal como foi divulgado pelas autoridades alemãs. O Ministério da Defesa da Alemanha, que treina os curdos, disse que cerca de 60 combatentes tiveram lesões num combate com o Estado Islâmico na quarta-feira, que se assemelham às provocadas por armas químicas. Porta-voz do Conselho Nacional de Segurança na Casa Branca, Alistair Baskey, disse que Washington procura mais informações sobre o ataque e que todas as alegações sobre o uso de armas químicas são tomadas com seriedade.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Nós temos hoje como convidado, ou pelo menos planeamos ter como convidado, Godinho Cristóvão. Ele é advogado e é membro ativista de direitos humanos da Associação para a Justiça, Paz e Democracia. Infelizmente, de momento, não conseguimos contactar O doutor Godinho Cristóvão, não sabemos bem o que é que se passa, mas não conseguimos ligar para ele. E, claro está, isto acontece muitas vezes em programas ao vivo, feitos pelo telefone, portanto não podemos imputar razões nenhumas ao que está a acontecer. De qualquer maneira, o que vamos fazer é o seguinte, nós já temos alguns ouvintes em linha. Eu vou manter uma conversa com os ouvintes em linha, vou-lhes perguntar a sua opinião sobre os direitos humanos, como é que eles veem estas questões e depois talvez falar um pouco sobre a situação nas províncias onde eles se encontram, não só sobre os direitos humanos, mas sobre a situação em geral nas províncias, para podermos ter uma ideia do que é que se passa através de Angola enquanto esperamos pelo contacto com o nosso convidado. E vamos precisamente começar com o ouvinte Tomé Gomes, na Lunda Norte. Senhor Gomes, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir, sim, estou muito atento, de facto.
Ora, muito bem, Sr. Gomes, não, portanto, ouviu o que eu tinha a dizer, parece que estamos com dificuldades em contactar o Dr. Godinho Cristóvão, portanto, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou-lhe perguntar a sua opinião sobre a situação dos direitos humanos em Angola, como é que você vê a situação dos direitos humanos, e vamos ter aqui em conta também que o governo diz que há liberdades, mas a oposição diz que essas liberdades não estão a ser respeitadas. Qual é a sua opinião?
Muito obrigado pela disposição que me foi dado. E não é tão fácil que várias vezes que eu sempre procurei entrar em vosso canal, que eu nunca tive essa oportunidade. Mas neste preciso momento eu tenho por o seguinte. Em Angola nós temos um direito, nós temos leis, temos direitos, e o governo angolano é o governo de bem, de facto, prima para os direitos humanos. Mas algumas pessoas algumas pessoas querem desfazer o governo angolano. Nós temos uma lei que defende os direitos humanos, mas é preciso primar pela fiscalização e para que o governo saiba o que está se ocorrendo. Por exemplo, ontem, às 14 horas, eu estou aqui na Lunda Norte, no município do Xamuteiba, na localidade do Unza. É uma localidade que está sendo recentada agora, desde as guerras, daquelas caramuças, as pessoas ficaram dispersas, estão aqui. E sabendo muito que a Lunda Norte, na sua geralidade, existe aquele garimpo de subsistência por causa do emprego, a juventude dispersa, não tem como. Sim. Para que se puder se sustentar. Mas eu fico tão estupefato. No dia 24 de julho e no dia 9 de agosto, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos mandaram uma equipa para fazer o registro das crianças e da comunidade em geral, existe civil. O registro foi feito, de facto, tiveram aqui entidades governamentais do município de Xamuteiba, acompanharam a visita da administradora e daquilo que ele expressou. Por acaso, nós gostamos, que esperamos que o governo tome mesmo esta iniciativa. Depois de ir, nos dias 13, aliás, me engano, uma semana depois, o Ministério da Justiça veio e fez o registro. Mas o que eu fico insatisfeito é que ontem, dia 13, às 14 horas, apareceu um grupo afeito o Ilimuteba, um empresário. Também ele faz o garimpo artesanal. Já foi legalizado na área do Cabuto. E eles vieram aqui para poder meter alguns grupitos e também fazer algum garimpo artesanal de subsistência. Sim. Posto aqui, vieram com alfacinho, vieram aqui três carros. Quando chegaram aqui, imediatamente na locada, num bairro, que até só tem tendas, não tem chapa, as pessoas estão aqui a passar mal, a dizer que a administradora já esteve cá, o governo já esteve cá, por acaso eu louvo o governo pela sua iniciativa, não falo mal disso, não olhei ainda por mal do Estado aqui, não, porque eu sou oficial em reserva e eu estou à espera da minha pensão E pronto, até agora ainda não está. E eu não tinha o que fazer porque eu nasci aqui e eu vim aqui tentar lutar, porque eu não tenho casa, tenho família em Luanda. E até hoje, assim que estou a falar, a minha família já está exposta na casa de renda onde eu estava.
Sim.
E eu vim aqui lutar pela vida. Mas o que eu encontro? Esse grupo afeito, o empresário Limo Teba, que já explora na área, aqui mesmo chamo Teba, mas lá embaixo do Caboto, não é?
Sim.
E este indivíduo até é mesmo congolês e eu conheço muito bem, não é? Ele hoje adquiriu a nacionalidade angolana, quer até escravizar, neocolonizar o pessoal. Chegou nesta localidade, não é ele, não, o seu grupo chegou nesta localidade a dizer na população: abandone esta localidade daqui a 5 dias, porque o Ministério da Geologia e Mina cedeu-nos essa área e nós compramos. Eu fiquei tão estupefado. A lei é originada do Estado, e o Estado tem regras, tem regulamento, tem a lei, e o próprio Estado até, para tirar uma população numa determinada área, deve negociar, indemnizar essa coisa. Uma pessoa autodenominar-se como governo, e aliás eles falaram mesmo assim, nós somos governo, começam já a preparar para que sair. E a população ficou alvoroso e perguntando por eles o porquê que nós vamos sair daqui. Nós estamos a ressentar agora, não temos as condições, estamos aqui a lutar pela vida. E sim, o camarada veio, a administradora esteve cá, o comandante da polícia esteve cá, o procurador esteve cá, não disse isso. E o camarada vem dizer isso. Isso criou pânico e houve disparo. Você não morreu ninguém. Ontem mesmo isso aconteceu. Eles chegaram aqui às 14 horas e isso aconteceu às 14 horas e 30 minutos. Houve disparo no meio da população, quase que os filhos se deitassem na água do rio Loi. Quer dizer, isso eu fui colocado para apaciguar essa situação, fui colocado. Uhum. E até quererem me meter no carro, eu disse, não vou, prefiro a morte, porque eu não vou admitir tipo deste, porque eu sei que...
Sim. Nós... Mas diga-me uma coisa, senhor Gomes.
Tem regras.
Senhor Gomes.
O administrador já esteve cá.
Senhor Gomes, mas já alguém das autoridades foi aí para lidar, já foi aí para
por tentar... Por acaso foi. Eu louvo a administração municipal de Chamoteba.
E o que é que eles dizem?
Uma equipa de polícia, sim, uma equipa de SIC para fazer o levantamento. E eles a vir, se depararam-se pelo caminho, eles disseram não podem ir para lá porque vão ser agredidos. A polícia disseram, nós somos povo, nós trabalhamos pela população, nós vamos chegar até ao destino. Eu louvo, por acaso, que é a iniciativa do Estado. E a polícia chegaram até no local, não tiveram nada. A população receberam bem a polícia, até se despediram bem e pegaram nos envolve que eu tive do disparo. Deu-se nessa mesma polícia.
Olha,
para fazer um relatório,
senhor Gomes,
do que eles fizeram.
Senhor Gomes, eu vou-lhe só fazer uma pergunta, sim, porque tenho mais ouvintes em linha. Portanto, pelo que você diz no princípio, o que você acha é que deve haver maior fiscalização por parte das autoridades sobre este tipo de ações, porque você diz que, em teoria, pelo menos, o governo protege os direitos humanos, não é isso?
Ok. E eu quero, e é isso que eu quero dizer assim, é por isso, essas pessoas autodenominarem-se como governo, uma pessoa singular denominada como governo, e eu peço ao governo angolano, ao presidente da República, ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos, para pôr cobro, ligar para o Lunda Norte, para esse tipo de evento, escravizar isso, e isso é uma neocolonização. E isso é uma escravidão dessa população. E eu queria que eles agem daquilo que eles têm como regra, daquilo que têm como direitos, para que a população sinta-se à vontade, que nós estamos numa Angola que é pessoas que lutaram para isso, numa Angola livre, numa Angola liberdade.
Muito bem, senhor Gomes.
E numa Angola mais transparente.
Muito bem, senhor Gomes. Olha, eu vou-lhe pedir uma coisa. No futuro, quando tiver mais informações, entre em contacto connosco. Nós depois podemos fazer alguma coisa sobre essas informações que você está a dar ou tentar fazer alguma reportagem sobre isso. Mas eu quero lhe agradecer muito o facto de ter participado aqui no programa e quero também dizer-lhe que, portanto, você disse que tem tentado várias vezes. Pois é, nós temos muitos ouvintes a tentarem entrar no nosso programa e eu, o que eu tenho a dizer é continuar. Pronto, você já conseguiu. Aqueles que estão na mesma posição, continuem a tentar. Bem, vamos para a Willa. Para o ouvinte Beto 5. Senhor 5, está-me a ouvir?
Coelhinha, estou atento. Muito obrigado. Muito boa tarde, Luís Costa e João Santa Rita.
Muito obrigado. Aqui fala o João Santa Rita. Olha, senhor Beto 5, não sei se ouviu, como eu disse no programa, nós não estamos a tentar conseguir contactar o Dr. Godinho Cristóvão, da Associação para a Justiça, Paz e Democracia. Ele devia estar aqui connosco hoje, mas pronto, não está. De modo que o que a gente vai fazer é falar com os ouvintes, e você, como está em linha, eu vou falar consigo um pouco. Sr. Beto 5, como é que você vê esta situação dos direitos humanos aí na UILA? E eu vou recordar mais uma vez que o governo diz que há respeito pelos direitos humanos, mas que não permite abusos. Como é que você vê a situação? E eu quero que você me dê mais ou menos uma ideia aí na sua província.
Muito obrigado por esta oportunidade que mais uma vez é mentada. Se vê que levou tempo para poder retornar nesse canal, entrar em contato convosco. Para dizer que o programa realmente é aliciante. João Santa Rita, falando concretamente dos direitos humanos, na minha província, em Angola em particular, em geral, os direitos humanos têm agora uma aberração. Uma aberração por quê? Eu digo que uma aberração, que eu me apego das palavras do meu irmão que me antecedeu. O comportamento do nosso regime, o regime que sustenta neste momento, que dirige o país, direitos humanos, na prática não há direitos humanos nenhum. Eu, aqui na província onde me resido, tem situações particulares que não são idênticas de outras províncias, da província da Ilunda, tá como o meu irmão que me antecedeu, ele disse. O que aqui ocorre são situações diferentes de acordo com aquilo que é especificidade da província, mas não deixam de ser também violação dos direitos humanos. Não deixa de ser violação dos direitos humanos. Por exemplo, eu posso falar do que sustenta a população. Neste momento, a população angolana, podemos dizer que 75%, se não 65% da população angolana é população pobre. Uhum. Uma população pobre realmente alimenta do carvão, na verdade. O carvão é um sustento. O carvão, mais ou menos, consegue tirar a sua motorizada, consegue tirar lá alguma chapa para poder construir uma casa, deixar para ter jingos. Mas, uma vez o regime prende os mesmos, dizendo que estão a desertificar as áreas, pode criar um ambiente, isso pode criar estiagem.
Pois aí,
próprio governo não cria condições para que os camponeses encontrem um lugar para poder sustentar-se. É realmente mau comportamento, na verdade. Portanto, eles devastam as matas. Aquilo torna, são áreas desérticas. Mas que seja como for, se não fazer isso, o camponês nessa altura também não tem por onde se apegar. O que devia ser o governo é encontrar uma política, uma linguagem própria para poderem dizer à população que vocês alimentem disso, alimentem daquilo, para não prejudicar no ambiente, também tem um lado com o camponês não sair prejudicado.
Exatamente.
Eu tenho em mão, nessa altura, tenho em mão a Constituição da República de Angola. Se um João Santa Rita permita que eu leio aqui o artigo 1º, a República de Angola, Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, paz, igualdade e progresso social.
Muito bem.
Mais embaixo aqui no artigo, 2º artigo, Estado Democrático de Direito, eu leio, na sua primeira linha, leio o seguinte: a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamento soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, independência de funções, unidade nacional e a pluralismo de expressão, de organização
muito
política,
bem,
democracia representativa e participativa. Só para ver, que eu falando no sentido geral, neste momento temos 15 jovens detidos. Eles não aceitam que são preços políticos, não aceitam que não são preços políticos. Oxalá que em julgamento, tá, como quarta-feira passada, já foram ouvidos três jovens, Nito Alves, um Beirão, mais um Domingo da Cruz, que encontrem uma culpa. Se esses jovens não acharem culpa nenhuma neles, será que o governo, o regime, estará em condições de indemnizar durante o tempo que estão privados da liberdade? Para dizer que eu, Santa Rita, essa situação, falando de direitos humanos, não é só de cada província, mas no sentido geral, direitos humanos é uma aberração.
Pronto, muito obrigado.
Mas também devia haver um Estado dos Direitos Humanos, um bem que responde pelos direitos humanos. Aquele no tempo como esse, de expressão.
Muito obrigado, senhor Bento Cinco. Senhor Beto, motoqueiros, senhor Beto 5.
De um lado a outro, zungueira, são realmente a violação dos direitos humanos ao Santarito.
Muito obrigado, senhor Beto 5. Olha, eu gostei muito de o ouvir e, portanto, parece que você já participou uma vez aqui no programa, segundo disse, e eu continuo sempre a tentar. Gostei muito de ouvir a sua opinião. Agora vamos para Luanda, para o senhor Ezequiel. Senhor Ezequiel, está-me a ouvir?
Alô, sim.
Está-me a ouvir, senhor Ezequiel?
Ouço muito bem.
Muito bem, senhor Ezequiel. Já sabe que o nosso convidado, não conseguimos contactar o nosso convidado, eu não sei bem porquê. De qualquer maneira, o que eu estou a fazer é, portanto, falar com os ouvintes, perguntar-lhes a opinião sobre os direitos humanos, se vocês acham que, portanto, os direitos humanos são respeitados ou só são respeitados parcialmente. Portanto, eu vou-lhe fazer precisamente essa pergunta. Qual é a sua opinião?
Boa noite.
Boa noite.
Acima de tudo, queria agradecer a oportunidade que me é concedida.
É um prazer.
Uma vez que não é fácil participar nesse auditório. E para falar de acordo com o tema, eu gostaria de dizer que, na minha opinião, é algo meramente complexo.
Uhum.
Dizer que não existe atenção aos direitos humanos no nosso país estaria se calhar a mentir. Eu estive a ouvir alguns relatórios de certas pessoas que falaram de Lubango e de outras províncias, acho que exagerando.
Uhum.
Não quer dizer que eu estou a ir a favor de alguma coisa, só dizer que também não se pode exagerar pelos factos, né?
Exato.
Afinal de contas, nós somos um país que vivemos de um passado não menos muito risonho, né?
Sim, sim.
E como qualquer outro país de África, e mesmo em termos historial de outros países na Europa e para os Estados Unidos, né, que é a potência mundial, e que não é depois de 10 anos, acho que as realidades vão se tornando um fato.
Uhum. Uhum.
Mas é verdade que temos alguns ganhos, né? Temos alguns ganhos em termos, né? Mas eu vou falar, por exemplo, melhoria em alguns cantos, como um bocadinho na saúde. Ainda temos uma saúde que é subsidiada pelo Estado. Uhum. Alô?
Sim, estou a ouvir.
Subsidiada, subvencionada, não vou dizer subsidiada, subvencionada sim, sim. Pelo Estado. Digamos que, na minha opinião, há 40%, né, digamos, e temos algumas subvenções, né, como
sim,
na área de,
mas olha,
dos combustíveis
senhora,
e em outras áreas.
Senhora, então, senhor Ezequiel,
vou dizer que se não houvesse atenção, alô?
Sim, diga.
Se não houvesse atenção quanto a esse pormenor de direitos, eu acho que na situação, por exemplo, em que nos encontramos, né? Tudo bem que tem havido irregularidades, como certas prisões arbitrárias, não sei o quê.
Uhum.
Isto eu acho que, numa mudança brusca de sistema, uma vez que nós viemos do sistema monopartidarista e estamos a optar agora para a democracia, é muito normal para uma sociedade que está em constantes mutações.
Uhum.
Essa é a minha opinião. Por quê? Porque é verdade que viver só da crítica não nos leva a nada.
Viver sob, desculpe, não entendi, viver sob...
Viver da crítica.
Aham.
Alô?
Sim, você diz...
Viver da crítica não nos vai levar a nada.
Aham.
Existem ganhos. Existem realidades, e em cada província outras realidades. Por quê? Porque é verdade que a maior parte dos nossos dirigentes, tanto no lado do MPLA, tanto do lado... não vou dizer da UNITA, porque a UNITA nunca governou, nem
sim,
tampouco
sim.
Do CASA, porque o CASA é um partido novo, né? Mas vou falar mais do MPLA, que são a maioria, são os que governam. Tem sempre aquela... O MPLA está dividido em elites.
Uhum.
E tem aquelas elites governativas que são, digamos, um exemplo. Por exemplo, um exemplo a seguir. Vamos ver no caso, por exemplo, do governador de Benguela. É uma pessoa, o novo governador atual, é uma pessoa que realmente está sendo bem comentado na província. Tem alguns bons exemplos, né?
Uhum.
E bons reflexos. Agora, vamos falar, por exemplo, das histórias dos governadores, por exemplo, de outras províncias, como o caso do Uíge, não sei o quê. Alguns governadores são mais fanáticos do que outra coisa, são mais fanáticos, partidaristas, do que propriamente gestores públicos.
Pois,
e
é
ali que cometem certos erros que não são bonatórios à sociedade, como é o caso, por exemplo, de Luanda. Existem muitos que, ao invés de gerirem a província, simplesmente se põem na cortina de bajular, tipo, falar bem em coisas que eles nem sequer entendem. Ao invés de se preocuparem com gerir o público, né? Gerir os bens funerários públicos. Bem, acho que essa é a minha opinião.
Ah, muito bem. Olha, senhor Ezequiel, agradeço muito. Eu acho que você tem uma visão, vá lá, equilibrada do que é que se passa. Portanto, houve também aqui já um ouvinte que disse que, de certo modo, o governo tem alcançado alguns sucessos nesta questão dos direitos humanos, mas que há irregularidades e que deveria haver uma maior fiscalização, portanto, do respeito pelos direitos humanos. Eu vou-lhe perguntar, mas vou-lhe pedir para ser muito breve, porque eu tenho ouvintes em linha e estamos a chegar ao topo da hora. Mas quais são as áreas, vá lá, que você consideraria neste momento mais preocupantes em termos dos direitos humanos? Há alguma zona em que você diz esta é a área mais preocupante?
Eu acho que é a área da saúde. Da saúde. A nível de saúde é muito precário. O nosso estado de saúde, o sistema de seguro não funciona. Não funciona. É muito triste. Eu, por exemplo, estou numa situação, eu estou com um problema do meu joelho, tenho que me ausentar. O sistema SOS, para ter que funcionar, tem que ir milhares de vezes até a ENSA para poderem ativar o cartão, tem que fazer 15 dias, tem que fazer não sei o quê, para ter que pronto. Eu acho que a questão da saúde é mais crítica. Agora, no que tange à política, eu acho que a política é algo que, como acabei de dizer, é algo que não vai mudar assim, tipo, degeneradamente, assim, pá, não, é impossível. Nós estamos a viver um sistema e estamos em 10, 13 anos, estamos agora numa paz que é duradoura, que está a durar, mais tempo do que os outros processos. E acho que é tipo em fase de treinamento, fase embrionária, então, nada vem assim, relâmpago. Agora, o outro problema maior é o facto do governo não estar a dar maior atenção na questão dos investimentos públicos, o direito aos créditos, os créditos agrícolas, os investimentos mesmo na agricultura em si só. Vive-se muito, como eu disse, certos governantes estão mais optados pelo sistema de publicidades, campanhas, vivem mais de campanhas e políticas do que na realidade fazer aquilo que o país realmente precisa. E é urgente. Então, estamos numa dependência total do petróleo. O petróleo tem tendência de cair cada vez mais. Então, já se eu falar que ainda vai cair mais para a semana, na Europa. Sim. E em outras zonas, como a América, os países produtores ou os países consumidores só têm a ganhar nessa tangente, né? Então, eu acho que o governo deve ficar mais preocupado com aquilo que é a descentralização dos ganhos do próprio Estado em si só, né? Maior interesse na formação, no emprego, de descentralizar um pouco esse ganho público, né?
Muito bem.
Aquilo que o país produz. Infelizmente, existe simplesmente só um grupo, isso é verdade, todo mundo sabe isso no mundo inteiro, e até mesmo o pessoal do governo, eu acho que, eu não vou dizer, não vou apontar dedo ao Presidente da República, porque ele também sabe que existem irregularidades no seu governo.
Sim.
O que se passa, por exemplo, na minha opinião, o que se passa no nosso governo é o mesmo que se passa, por exemplo, na Guiné-Bissau. Só que, infelizmente, são problemas internos diferentes de ambos os países, em que o nosso governo, o nosso Presidente não tem os poderes que teria, por exemplo, em demitir o governo completo. Não pode fazer isso porque a nível histórico militar.
Muito bem. Olha, senhor Ezequiel.
Mas diria eu que, senhor... para terminar, que o caso Angola é um caso que vai dar para falar. Agradecia se a comunidade internacional prestasse maior atenção, não a incitar, mas sim aconselhando e ajudando o governo na temática mesmo evolutiva. Porque nós só estamos a crescer, não estamos a desenvolver.
Muito bem, senhor Ezequiel, vou ter que o interromper.
Do desenvolvimento.
Vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao tempo da hora. Agradeço imenso a sua contribuição, gostei muito. E, portanto, noutras vezes, quando tivermos um convidado, eu vou encorajá-lo a voltar a ligar para nós. Mas, para já, eu vou ter que recordar aqui que, a partir das 18 horas, hora de Angola, Estamos a transmitir também onda média em 1530 e continuamos em onda curta 13.630, 15.720 e claro está na internet www.voaportugues.com. Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington. Este é o Angola Fala Só. É o programa da Voz da América em que os ouvintes entram em diálogo com um convidado. Hoje deveríamos ter aqui connosco o Dr. Godinho Cristóvão, ativista de direitos humanos, membro da Associação para a Justiça, Paz e Democracia. Infelizmente, e por razões que não conseguimos decifrar, não conseguimos entrar em contacto com ele. O seu telefone nem sequer toca, não sabemos o que é que se passa. De qualquer maneira, o que nós estamos a fazer é conversar com os ouvintes sobre a situação dos direitos humanos, saber da sua opinião, não só a nível nacional, mas a nível das províncias onde se encontra. E temos já vários ouvintes em linha, mas antes de continuarmos, eu vou recordar aqui as principais notícias a esta hora. O secretário de Estado americano, John Kerry, inaugurou hoje a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba, encerrada há 54 anos atrás. Kerry está prestes a dar uma conferência de imprensa em Havana. O secretário de Estado americano considerou isto ser um dia histórico para os dois países. O secretário de Estado disse que este é um dia que fez cair antigas barreiras, afirmando que não há nada a temer nestas relações, já que serão muitos benefícios quando os dois países puderem ter relações ideais. A ausência de membros da oposição na inauguração da Embaixada Americana foi muito criticada por dissidentes e por várias vozes fora de Cuba, nomeadamente junto da diáspora cubana nos Estados Unidos. Mas Kerry planeava encontrar-se com membros da oposição mais tarde numa recepção na residência do novo embaixador americano. Na Líbia, dezenas de pessoas morreram em combates na cidade de Sirte, entre membros do Estado Islâmico e outras milícias. Os combates começaram quando um grupo muçulmano salafista e residentes armados atacaram combatentes do Estado Islâmico, acusando-os de terem morto um proeminente pregador religioso. A Líbia está atualmente dividida entre dois governos, apoiados por grupos armados que se combatem entre si. O governo reconhecido internacionalmente está sediado em Tobruk, enquanto um governo islamita governa a partir da capital, Trípoli. O Estado Islâmico também capturou território, fazendo aumentar o caos na Líbia. Os ministros das Finanças da zona do euro deverão aprovar hoje um plano de resgate económico de 93 mil milhões de dólares para a Grécia, que já foi aprovado pelo Parlamento grego. Um porta-voz da Comissão Europeia disse ser agora possível o que chamou de um resultado positivo da reunião dos ministros das Finanças em Bruxelas. O pacto foi aprovado por margem confortável pelo Parlamento grego, mas muitos legisladores do partido Syriza, do primeiro-ministro Alexis Tsipras, votaram contra. Há receios que desacordos entre membros do partido dividam o partido e levem a eleições antecipadas. A Bolsa de Atenas caiu esta tarde devido a esses receios. Tsipras disse ao Parlamento que o pacote de resgate é o que chamou de uma escolha necessária para o país, apesar de conter aumentos de impostos e cortes orçamentais. Os Estados Unidos estão a investigar se os militantes do Estado Islâmico terão usado armas químicas num ataque esta semana contra combatentes curdos no Iraque, tal como foi divulgado pelas autoridades alemãs. O Ministério da Defesa da Alemanha, que treina os curdos, disse que cerca de 60 combatentes tiveram lesões num combate com o Estado Islâmico na quarta-feira, lesões essas que se assemelham às provocadas por armas químicas. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança na Casa Branca disse que Washington procura mais informações sobre o ataque e que todas as alegações sobre o uso de armas químicas serão tomadas com seriedade. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Como já dissemos, era para termos aqui hoje Godinho Cristóvão, membro da Associação para a Justiça, Paz e Democracia, mas infelizmente, à última da hora, não o conseguimos contactar. Pelo que nós estamos a fazer é dialogar com os ouvintes, falar com eles sobre a sua opinião, sobre os direitos humanos, não só a nível nacional, como também a nível das províncias onde se encontram, porque pelas conversas que já tivemos é óbvio que a situação varia de província em província. E tendo isso em conta, vamos já para o Uambo, para o ouvinte Paulo Canhema. Senhor Canhema, está-me a ouvir? Muito bem, senhor Canhema. Então diga-me lá, qual é que você pensa dos direitos humanos aí na província do Uambo?
Isso se fala dos direitos humanos. Aqui em Angola não estamos nesses direitos, não estamos respeitados.
Ops, parece que o senhor Canhema caiu, portanto eu vou passar a outro ouvinte. Vou passar para o ouvinte Evaristo João, no Coanza Sul. Senhor João, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir, por favor.
Muito bem, senhor João, você está no Coanza Sul, está no Sumbe, é?
Sim, estou na Kibala.
Ah, ok, está na Kibala, muito bem. Então, senhor João, o que eu lhe vou perguntar é o seguinte, você, como sabe, hoje estamos aqui a falar de direitos humanos, e eu vou-lhe perguntar qual é a sua opinião sobre os direitos humanos e como é que você vê a situação aí no Coanza Sul.
Muito obrigado pela oportunidade. Efetivamente, a pergunta que tinha preparado é pena que o nosso correspondente não estava presente.
É verdade, é verdade. Sim.
Yeah, yeah. Depois, assim, sobre o que fala sobre a situação de... escuta aqui. Os direitos humanos.
Sim.
Os direitos humanos, conforme nós vemos aqui, não falamos só sobre a nossa província, mas falamos toda Angola.
Aham.
Falamos que quase o que fala já sobre a tal justiça, já não vemos, porque... Cada vez mais, o que fala da justiça aqui em Angola não serve. O que serve só é a corrupção e a guerra. Porque o nosso governo, principalmente o que fala da verdade, para o nosso governo assim é falha, só quer ameaçar o povo que fala que é guerra. Por exemplo, se vamos ver, é que... Desde que assinaram aquele acordo que fala que a terra pertence ao governo, daí já bateram na boca de todo o povo, mas é a mesma sorte que a oposição, quando assinaram, não estava presente. Mas se saía, não sei como sairiam, porque nos vendiam todos, principalmente nós aqui, quando assumimos. O que fala dos direitos humanos para nós é falha mesmo, porque estamos a ver que o chinês ou o estrangeiro aqui sobre a Angola tem mais direito à relação angolana. Isso é que significa que os direitos humanos, o presidente ou os próprios governantes não conhecem os direitos humanos, ou assim estão vendo os direitos humanos? Ou assim, os direitos humanos só servem para eliminar o pobre e o rico não pode reassumir esse objetivo. Uhum. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Evaristo João. E agora vamos para Cabinda, vamos para o ouvinte José Mavungo. Senhor Mavungo, está-me a ouvir?
Estou em linha, sim, senhor.
Muito obrigado, senhor Mavungo. Portanto, você está em Cabinda, vá lá, um território... com uma situação, vamos lá escolher um vocábulo aqui, uma situação especial, não é verdade?
Sim, isso é certo.
Então eu vou-lhe perguntar, agora eu portanto, o que eu lhe ia perguntar, você sabe qual é o nosso problema aqui, é que estamos sem poder contactar o nosso convidado, o Dr. Godinho Cristóvão, e portanto eu vou-lhe perguntar como é que você vê a situação dos direitos humanos aí em Cabinda, vá lá, e também em Angola em geral.
Bem, falando de direitos humanos aqui em Angola, tanto faz aqui na minha província, em Cabinda, se formos a ver, os direitos humanos em Cabinda não funcionam, porque ainda temos elementos presos políticos,
uhum,
que tais ditos direitos humanos nada resolvem. Tanto, não só em Cabinda, em Angola inteira, os direitos humanos não funcionam devidamente.
Uhum.
Fomos a ver os direitos humanos que eles têm, só tem organizações assim, mas nada resolve. E eu pergunto ao senhor jornalista, pergunta, quem poderá salvar em Angola essa situação dos direitos humanos que nós temos? Porque o povo angolano cada vez mais reclama e ninguém responde para o povo angolano, para este povo, misericórdia.
Bem, olha, eu não lhe posso dar uma resposta a essa pergunta, eu penso que compete aos angolanos através dos seus partidos e de organizações, tentarem, portanto, fazer mais pelo respeito pelos direitos humanos. Mas o que eu lhe ia perguntar, Sr. Mavungo, aí em Cabinda, há algum aspecto, algum aspecto desta questão dos direitos humanos mais particular que o preocupa? Alguma área dos direitos humanos que o preocupa mais do que outras?
Sim, preocupa muito, porque, já sabe, os direitos humanos, temos aqui o representante dito, que ele que representa os direitos humanos em Cabinda, que nada resolve. Está a ver? Nada resolve. Portanto, isso é uma coisa triste. É triste para este povo. É triste para o povo angolano. Só se fala dos direitos humanos, só se fala dos direitos humanos. Mas nada se resolve.
Sim.
É só isso. Obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. José Mavungo em Cabinda. E agora, agora isto é mesmo de Cabinda ao Cunene. Vamos para o Namibe, para o Alcides Satuama. Sr. Satuama, está-me a ouvir?
Viva, João Santa Rita. Boa tarde.
Como está, Sr. Satuama? Está bem?
Felizmente, muito bem. E o Sr. Santa Rita, como é que vai?
Vai-se andando. Que remédio, não é?
Olha-se. Com as crises, com as violações de direitos humanos em Angola, tudo é possível.
Bem, muito bem. Sr. Satuama, eu vou-lhe perguntar, portanto, já sabe que o nosso convidado não podemos contactá-lo, não sabemos bem porquê. Os telefones deixaram de funcionar, não podemos tirar qualquer ilação disso. Estas coisas às vezes acontecem, principalmente com estas distâncias grandes. Mas, Sr. Satuama, o que eu lhe vou perguntar é se... como é que você vê, portanto, essa situação dos direitos humanos e aí, em particular, no Namibe? Como é que você vê a situação aí?
Assiste-se a cadeia que passa as violações sistemáticas dos direitos humanos no país, não é? Assiste-se a cada dia que nasce a falta de liberdade e a falta de políticas concretas, porque este regime da Angola continua hoje a insistir de que são os outros, não é? Falo da UNITA, é que fizeram a guerra, e parece que a UNITA fez guerra sozinha, e hoje o MPLA passou-se de herói à vítima, e continuamos então a destruir as instituições. Falo destruir as instituições por quê? Porque em Angola, não é? Eu não sei bem se conhece o que é direitos humanos. É só vermos as cadeias, é só vermos a falta de respeito que é das próprias instituições de Estado. Então, aqui no Namibe, assiste-se isso todos os dias e me parece que o país todo está neste marasmo, não é?
Olha, senhor Satuama, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui um ouvinte do Luanda. Ele, vá lá... deu uma nota de cautela. Ele disse que às vezes há um exagero no que se diz respeito às críticas sobre os direitos humanos. Ele diz que houve algumas conquistas, que há efetivamente alguns abusos, mas que não é tudo mau, que há alguns aspectos que são respeitados. Qual é a sua opinião?
Assim, eu gostaria particularmente de falar a este nosso irmão angolano se realmente ele vive em Angola e se realmente ele vive em Luanda. Porque não se pode aceitar, não é? Vamos dizer que aquilo que o governo da Angola fez de bem, a gente vai aplaudir. Mas é dever do governo fazer com que as coisas aconteçam, mas que aconteçam bem e para o bem também do povo. Agora, quando se desrespeita a própria lei, a lei mãe do país, não é? Eu não sei a que ponto é que ele está se referir que há coisas boas e que é um certo exagero. Eu não posso perceber que há 15 elementos presos, não é? Sem mandato nenhum judicial, por uma questão de terem estado a ler um livro, a refletir sobre um livro, não é? Que até agora já dá medo andar com canetas, livros, computadores, porque isso até chama atenção, porque vão querer dizer que é um golpe de Estado, não é? E a própria lei constitucional prevê, no seu artigo 47, a lei, as reuniões de manifestações. Eu fico incrédulo às vezes, não consegui perceber que num dia tal, em que é só um aviso prévio, não é? dias depois para fazer essa manifestação, logo de imediato dizem que não tem como. Mas a OMA pode fazer uma manifestação. As mães dos jovens que estão presos não podem. Ainda são batem-lhes, lhes mordem os cães. E vamos dizer que as coisas estão todas bem no país.
Uhum.
Não é? Então, são esses problemas todos, né, que faz desacreditar neste governo. Agora, é preciso também respeitar uma coisa. É preciso que aqueles que podem falar, que falem. É preciso que o presidente da República, por si só, consiga sair desse sonho do som do pesadelo e vir para a realidade. Porque, a bem da verdade, é o seu nome que continua a ser manchado em África e no mundo. Porque as leis nunca são respeitadas, os ministros vêm na imprensa pública a falar mal de alguns presidentes de algumas organizações do Estado e as coisas ficam como se nada fosse. Fala-se da oposição que são os grandes promotores dessa instabilidade, quando não. Então, é preciso vermos os recursos humanos desse país. Porque, e um alerta até que vamos deixar. Essa juventude de hoje já está a começar a ficar cansada com esses abusos de poder. Essa juventude hoje já pensa que é preciso sacrificar vidas para se encontrar uma paz definitiva e que se instaure realmente a democracia. Agora, brincarmos com as pessoas não pode ser mais.
Muito bem, olha, senhor Satuama, vá lá uma visão um tanto ao quanto preocupante, não é verdade, sobre a situação dos direitos humanos. E aí no Namíbia, como é que é a situação na generalidade? Você sente, eu sei que há aí representantes da oposição, não é? Há um representante da UNITA, da CASA, etc., que falam pelo menos aos nossos microfones. Como é que você vê a situação aí na província?
Como em toda parte do mundo... e como é, não é exceção em Angola, nós em Angola, em particular no Namíbia, assiste-se, não é, não tanto quanto como é o caso de Luanda, né, mas no Namíbia também há esses problemas. Uhum. Por exemplo, a quando da vinda do presidente Abel Chivukuvuku no Namíbia, assistiu-se uma coisa que é difícil de perceber. Como é possível que um alto dirigente do partido que governa Angola, não é? Manda fechar as bombas para que os outros não podem encher os seus carros de combustível, mandam fechar os hotéis porque dizem que os hotéis estão todos cheios. Mas, quer dizer, assiste-se de casa a casa e depois vemos compatriotas nossos, por serem da UNITA, a serem mortos, a serem batidos com katanas, quer dizer, assiste-se uma série de coisas que são preocupantes até para os próprios direitos humanos. Por isso eu disse na minha interlocução que os direitos humanos em Angola são esquecidos. Uhum. Aqui quem luta contra esses direitos é visto como o grande promotor da instabilidade do país, quando na verdade não é. E é por essas leis, é por esses todos os direitos, e aliás, está na própria Carta Magna, é preciso respeitar o cidadão. Em Angola não se respeita o cidadão, respeita-se os bolsos dos detentores do poder, porque em Angola esqueceu-se o povo e lembrou-se mais de encher-nos os bolsos. Então tudo fica complicado. Quando o poder, hoje, por exemplo, assiste-se uma grande coisa, é que o MPLA está mais preocupado na sua manutenção ao poder do que... dar aquela vida ao próprio povo.
Muito bem. Olha, senhor Satuama, agradeço muito a sua colaboração. Espero que volte aqui ao Angola Fala Só um dia que tenhamos um convidado. Eu lamento muito, eu sei que você ia com certeza ter perguntas interessantes para o nosso convidado, mas olha, fica para a próxima e eu agradeço muito a sua colaboração e o seu ponto de vista sobre o que se passa em Angola. Voltamos à capital.
Eu agradeço.
Sim, diga.
Sim, eu agradeço mais uma vez os microfones da Voz da América. Saudar aí a todos os profissionais desta casa, não é? E dizer aos angolanos que continuamos atentos às grandes movimentações e o país hoje exige mais de nós do que o ontem e para que se meta que Angola é de todos e por ela todos lutaremos.
Muito
viva
bem.
Angola, viva os Estados Unidos da América. E
muito
um forte
bem,
abraço,
obrigado,
meu caríssimo amigo Santa Rita.
Muito obrigado, senhor Satuama, muito obrigado. Okay. Vamos agora para Luanda, outra vez para a capital, para o ouvinte Nelito da Costa Ecuicui. Senhor Ecuicui, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora. Muito boa noite, João Santa Rita. Boa noite ao vasto auditório da Voz da América.
Olha, O senhor Ikukui sabe que nós não temos hoje o convidado, não conseguimos contactar, não sabemos porquê, que era o Dr. Godinho Cristóvão, que nos ia aqui responder a questões sobre os direitos humanos. Então o que eu estou a fazer é falar com os ouvintes sobre direitos humanos e vou fazer precisamente isso consigo. Vou-lhe perguntar como é que você vê a situação dos direitos humanos em Angola.
Bem, primeiro dizer que em Angola não existe respeito pelos direitos humanos. Temos provas claras do que tem estado a acontecer nos últimos tempos, o que aconteceu recentemente no Ambo, no Monte Sume, o que aconteceu agora no sábado passado, na manifestação que as mães dos jovens detidos realizaram. Houve violação flagrante dos direitos humanos, a Polícia Nacional soltou cães, bateu nas soas. Portanto, não podemos dizer que em Angola existe respeito pelos direitos humanos quando o regime que governa está constantemente a violar este direito. Não existe respeito pelos direitos humanos em Angola. Basta ver pelo que tem estado a acontecer em Angola. Pena que não existe divulgação. Ou se existe divulgação, o mundo consente. Aqueles que deviam fazer com que o regime de Luanda parasse de violar flagrantemente os direitos humanos em Angola consentem. Acobardam-se. Vêem impavidamente a violação flagrante dos direitos humanos, só a morrerem. Hoje, pensar diferente em Angola é sinônimo de que a gente não estamos interessados na paz. Pensar diferente hoje em Angola é estar contra o governo. Pensar diferente hoje em Angola é sinônimo de cometer um crime contra a segurança do Estado. Pensar diferente hoje em Angola, tu pagas por uma prisão. Portanto, não existe respeito pelos direitos humanos em Angola.
Olha, senhora Ikukui, nós tivemos aqui já um ou dois ouvintes que disseram que sim, que há estes, vá lá, estes abusos, mas que não se pode exagerar, que é preciso ver que também muitos desses abusos são resultado de, vá lá, de indivíduos em si, não de uma política premeditada, e por outro lado que mesmo quando há uma política, vá lá, de menos tolerância, que também já houve muitos ganhos em termos de direitos humanos, que há uma maior latitude nesses direitos humanos do que acontecia, por exemplo, quando o país estava em guerra ou quando a guerra acabou. O que é que você acha?
Bem, uma coisa é o país estar em guerra, o país estar em estado de sítio. Outra coisa é o país estar em paz e constatar violação de direitos humanos ainda. Portanto, eu não vou falar do período de guerra. O período de guerra justifica-se a violação de direitos humanos, justifica-se. O período de paz não se justifica. Eu penso que as pessoas que disseram que Angola está a evoluir no que diz respeito à matéria de direitos humanos, ou não estão em Angola, ou estão a ver Angola no binóculo, porque um angolano que é honesto e tem estado a participar na defesa da liberdade em Angola vai dizer que não existe direitos humanos em Angola, ou seja, o Estado angolano não respeita os direitos humanos em Angola. Basta ver, como disse no princípio, o que tem estado a acontecer nos últimos tempos. As pessoas a morrerem por essas, as pessoas a morrerem nas prisões, o que acontece nas cadeias, um total desrespeito pelos direitos humanos. A Polícia Nacional bate nos presos sem piedade. A Polícia Nacional bate naqueles que se manifestam, que saem à rua para exigir um direito que está consagrado na Constituição. Como é que você vai dizer que existe liberdade de direitos humanos quando a Polícia Nacional devia proteger aqueles que saem à rua para exigir um direito e a Polícia Nacional bate nos cidadãos? Como é que... Não é possível, portanto, eu não estou a ver direitos humanos, respeito pelos direitos humanos, enquanto isso continuar a acontecer. A Constituição de Angola consagra o princípio da igualdade. Eu, enquanto cidadão de Lito Equico, saio à rua. A Polícia Nacional vai contra mim. A JMPLA, a OMA, sai à rua, a Polícia Nacional protege. E atenção, a JMPLA e a OMA nem precisam de carta dirigida ao governo de Angola, basta terem vontade para sair, saem. Se um grupo de cidadãos angolanos tentar dizer vai à rua para exigir a soltura dos 15 jovens detidos, vai contra eles. Não é possível. Primeiro, não existe o princípio da igualdade. Segundo, não existe respeito pelos direitos humanos. É preciso que alertemos ao mundo e dizer para não se acobardarem o que está a acontecer em Angola. Em Angola existe a ONU. A ONU vela exatamente pelos direitos humanos. Penso que existe um setor dentro das Nações Unidas que vela por isso. Existe a União Europeia. Não se podem calar, não se podem acobardar perante o sofrimento deste povo. Neste momento nós temos mães que, por tentarem exigir a liberdade dos seus filhos, foram espancadas. Temos jovens que estão feridos porque os cães morderam-lhes. Portanto, não se calem.
Muito bem. Aos angolanos, obrigado, em geral, obrigado, senhor Ekuku. E olha, eu vou ter que o interromper porque estamos a chegar ao fim e eu tenho mais um ouvinte, não o quero deixar ir embora, porque este ouvinte está à espera. Eu quero agradecer muito a sua colaboração. Era o senhor Nelito da Costa e Kuikui de Luanda, com uma colaboração. E vamos agora para Benguela.
Deixa-me só... Está bem, muito vamos obrigado. A... Deixa-me terminar. Muito obrigado e apelo aos angolanos
vamos agora para Benguela.
De lutar pela liberdade.
Vamos para Benguela, para o ouvinte Yendela. Senhor Yendela, está-me a ouvir?
Muito boa noite, Santa Rita. Aqui é o Yendelele.
Ah, Yendelele. Olha, desculpe, escreveram mal o nome. Yendelele, está bem. Senhor Yendelele, vamos ser breve. Eu vou-lhe perguntar, portanto, a sua opinião, e principalmente aí na província de Benguela, a sua opinião sobre a situação dos direitos humanos.
Muito obrigado, Santa Rita. Muito boa noite, a Voz da América. Muito boa noite a todos os angolanos sofredores.
Muito bem, faça favor. Já vi que já tem uma opinião. Faça favor.
Estamos muito tristes, tanto aqui em Benguela, em todas as províncias angolanas, há violação dos direitos humanos constantemente. Lamentavelmente, queremos falar primeiro dos 15 jovens detidos que até agora não há liberdade, não são soltos. O porquê? Jovens estudantes com lapiseiras, com computadores, como é que é possível fazer um golpe de Estado contra o governo angolano? Segundo, é violação dos direitos humanos quanto aqueles que combateram para este país, Angola, tanto o soldado das Esfalpla, das Esfala, Erna, até hoje não têm condições como sobreviver por falta das condições financeiras. O fundo soberano que o governo angolano estava a conservar está onde? Por que que não se resolve o problema dos ex-militares? Também é a violação dos direitos humanos aqui em Angola.
Muito
portanto,
bem.
Não podemos agradar, não podemos ser bajuladores.
Muito bem, obrigado.
O general Tindande que interviu é um boca de aluguer. General Tindande foi promovido pelo general Dr. Savimbi e hoje está contra os ex-militares. Lamentavelmente. É boca de aluguer, tanto o Dr. Jorge Valentim não estão a entender nada. É boca de aluguer que estamos à espera que dentro de pouco dia vai ser puxado para intervir, para ofender os ex-militares, para ofender o povo angolano.
Muito obrigado. Muito obrigado. Era o senhor Yendelele em Benguela. Portanto, obviamente, vá lá um pouco excitado com esta questão dos veteranos, que nós temos a dizer que é uma questão que vem sempre ao de cima aqui no programa Angola Fala Só. A questão dos veteranos de guerra que continuam sem receber as prometidas ajudas. Estamos a chegar ao fim do programa. Nós temos que pedir desculpa aos ouvintes. Hoje era previsto termos aqui connosco o Dr. Godinho Cristóvão. Ele é membro da Associação para a Justiça, Paz e Democracia em Angola e ele ia estar connosco para discutir a situação dos direitos humanos em Angola. Infelizmente, desconhecemos porquê. Não conseguimos contactar o Dr. Cristóvão. Não sabemos, como eu já disse, porquê, mas estas coisas acontecem quando estamos a fazer rádio ao vivo e principalmente com ligações telefónicas de longa distância. Tivemos aqui, contudo, muitos ouvintes. Falámos com mais de cerca de 9 ouvintes que nos falaram, deram-nos a sua opinião sobre a situação dos direitos humanos de Angola. Alguns disseram que, embora a situação não seja perfeita, não há que exagerar nas críticas, fazendo notar que houve alguns avanços desde o fim da guerra. Outros ouvintes foram da opinião que não, e um deles, há poucos momentos, disse que não se pode comparar uma situação de guerra com uma situação de paz, em que todos os direitos devem ser respeitados. Portanto, eu vou agradecer a participação de todos os ouvintes aqui no Angola Fala Só. Vou também dizer aos ouvintes que não se esqueçam, aqueles que não conseguiram entrar têm que sempre mandar o número para poderem ter uma oportunidade de entrar no programa. Não basta só mandar uma vez. Sempre que houver um programa ao vivo, têm que mandar o número para terem uma oportunidade. E eu quero avisar que temos sempre muitos, muitos, muitos ouvintes a quererem participar, pelo que, portanto, é um pouco difícil às vezes conseguir entrar. Mas continuem a tentar, nós queremos a colaboração de todas as províncias e de todos os angolanos. Até à próxima, eu despeço-me, João Santa Rita e a equipa que esteve aqui a ajudar-me com as ligações telefónicas e não só. E, portanto, despeço-me e até à próxima neste Angola Fala Só.